Boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhora embaixadora. Vamos então dar início aos nossos trabalhos de hoje. A ordem de trabalhos é do conhecimento dos seus deputados. A nossa reunião começa com uma audição à senhora embaixadora de Portugal na Namíbia, doutora Isabel Brilhante Pedrosa. Vai ser observada uma grelha que é a seguinte. A senhora embaixadora disporá de 15 minutos, não precisa esgotar. E os senhores representantes dos grupos parlamentares disporão de 5 minutos. A senhora embaixadora gozará dos mesmos 5 minutos. Eu ia propor aos senhores deputados, se já tenho o assentimento do grupo parlamentar do PSD, não sei se os outros grupos foram todos consultados ou não, em todo o caso consulto agora aos senhores deputados, se estariam de acordo em que se abolisse a segunda ronda, por forma a que, numa única ronda, consumássemos o ponto primeiro. Essa parte do PS dá o seu assentimento, CDS, PS, Bloco de Esquerda, PCP. Muito bem. Vamos então, em duas, numa única ronda, proceder à audição da senhora embaixadora, a quem eu dou as boas-vindas, em nome da Comissão dos Negócios Estrangeiros, nos termos descritos. Tem então a palavra a senhora embaixadora. Faz favor.
Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente, permita-me cumprimentá-lo e, na sua pessoa, a saudar todos os ilustres membros desta Comissão e, naturalmente, aproveitar para exprimir a minha satisfação por esta oportunidade de estar aqui convosco e de trocar algumas impressões sobre a Namíbia e o relacionamento bilateral com Portugal, que penso que é esse o principal interesse. Permitir-me-ia, então, na minha introdução inicial, tecer algumas considerações para contextualizar um pouco a Namíbia e no contexto africano e depois fazer alguns comentários, naturalmente, sobre o relacionamento bilateral. E o que eu gostaria de começar por dizer é que, obviamente, a Namíbia se distingue no contexto regional pela positiva e talvez a palavra-chave que eu escolheria para descrever a Namíbia é a estabilidade. A estabilidade no plano político, a estabilidade também no plano económico e também no plano social. No plano político, porque de facto é um país que desde a sua independência em 1990 tem realizado e efetuado sucessivas eleições consideradas exemplares do ponto de vista da organização, que revete, enfim, tem assistido à pacífica transição do poder. O país distingue-se por vários indicadores positivos na área da governação. Não deixa de ser, de facto, notável que, em termos, por exemplo, de liberdade de imprensa, a Namíbia situa-se no 17º lugar, o que é, por exemplo, à frente de Portugal, só para termos uma noção em termos comparativos. Situa-se em 5º lugar, penso eu, no continente africano, em termos do índice de boa governação, o índice PRAIM, e portanto há um conjunto de indicadores que de facto destacam positivamente e que a levam a ter uma posição de destaque na região e a ganhar com isso alguma respeitabilidade dos seus parceiros. Igualmente, no plano económico, tem-se assistido, o país tem-se destacado por uma trajetória de crescimento apreciável, acima dos 5% na última década. Obviamente que também não ficou imune à crise dos últimos anos, mas tem, mercê de uma política expansionista, conseguiu de alguma forma mitigar os seus efeitos, mas o que teve obviamente alguns efeitos do ponto de vista orçamental e que o Governo tenta agora corrigir com algumas medidas de forte rigor orçamental e nomeadamente, por exemplo, congelando, a última decisão foi congelar as admissões de novos funcionários públicos ou também, como fizeram a semana passada, a decisão de congelar todos os concursos públicos para a construção de novas infraestruturas nesta fase em que estão a rever e a tentar reequilibrar as contas públicas. Mas se este ano as previsões indicam que haverá um crescimento abaixo dos 5%, quando a estimativa inicial era superior, mesmo assim, na ordem dos 4,5% é um crescimento apreciável e para o ano já se prevê que ultrapasse novamente os 5%. No plano social, mais uma vez, a estabilidade. O país conseguiu, desde a independência, adotar, de facto, uma postura e uma narrativa de forte aposta na reconciliação nacional, que permitiu ultrapassar algumas fraturas que haveria do ponto de vista étnico ou tribal. O Governo, por seu lado, faz um forte investimento nas políticas sociais, obviamente que a saúde e a educação são os setores mais privilegiados e, portanto, também aí, enfim, se assiste a alguma estabilidade, pesa, embora naturalmente, déficits importantes e há um trabalho a fazer e daí que o Presidente esteja agora particularmente apostado no que ele chama a luta contra a pobreza, lançando um plano que se chama RMB e... Porque, obviamente, pese embora todos os notáveis progressos que o país alcançou, continuam a registar-se fortes desigualdades sociais de rendimento entre os setores mais desfavorecidos da população e isso, obviamente, acarreta alguma tensão que é preciso combater e, nessa medida, emergem como dois temas, enfim, que dominam, digamos, nesta altura a agenda política e uma nova formulação de uma política, digamos, de Black Empowerment, que está, e sim, a ser objeto de alguma contestação e que não é consensual, sobretudo na sua atual formulação, como está a ser pensada, e também a questão da reforma da terra, porque, obviamente, fruto, enfim, ainda a herança do regime anterior da era do Apartheid, a maioria da terra arável continua na posse de uma minoria da população, maioritariamente branca, o que cria naturalmente tensões. Mas perante este quadro de estabilidade no plano político, económico e social, que eu acho que a Namíbia se distingue muito positivamente, e o que obviamente eu acho que é um interlocutor privilegiado no plano bilateral para Portugal, e aqui eu faria a transição para o relacionamento de Portugal com a Namíbia, como certamente estarão ocorrente a embaixada. Nós abrimos imediatamente uma embaixada em Windhoek, logo depois da independência, nos anos 90, mas, entretanto, por razões de ordem orçamental, veio a ser encerrada em 2003 e foi posteriormente reaberta agora em 2011. E, obviamente, que foi feito um trabalho notável pela minha antecessora no sentido de instilar uma forte dinâmica no relacionamento bilateral, que se traduziu na celebração de vários protocolos bilaterais, nos quais se destaca naturalmente um memorando de entendimento para a introdução do português como opção curricular de ensino nas escolas namibianas, que tem aspectos altamente inovadores e que está e que se tem revelado, penso eu, bastante bem sucedido, assim como esse é o projeto com mais destaque. Há, obviamente, também uma forte aposta nas relações no âmbito cultural, onde, obviamente, a descoberta da nau portuguesa em Oranjemunde é outro vetor desse relacionamento privilegiado. E é neste contexto, um bocadinho, que eu gostaria agora só vos dizer um bocadinho. Eu acabei de chegar à Namíbia, eu cheguei à Namíbia em junho, apresentei credenciais no dia 21 de julho e as autoridades namibianas têm uma visão muito restritiva. Eu, portanto, até apresentar credenciais era como se não existisse e não pude manter sequer contactos oficiais. E só agora é que estou, enfim, a lançar esse processo e, obviamente, nesta fase o meu conhecimento é, de alguma forma, ainda bastante incompleto. Mas, enfim, a minha intenção agora, e é, digamos, o meu plano de trabalho nos tempos mais imediatos, é, por um lado, continuar essa dinâmica de reforço do relacionamento bilateral com um país que se insere numa região de importância geoestratégica para Portugal, que me parece evidente, entre dois países que para nós são prioritários, como é o caso de Angola e da África do Sul. E, portanto, como eu dizia, o meu plano de trabalho assenta essencialmente em dar continuidade a esse reforço da dinâmica bilateral, quer com, digamos, uma elevação no plano político-diplomático, e isso vai, a aposta passa por uma maior frequência de visitas de alto nível e no âmbito político. Estamos já a preparar, digamos, a terceira ronda de consultas políticas, estamos a fazer esforços para potenciar o papel e o facto da Namíbia ter nesta altura o estatuto de observador associado à CPLP, que é uma vertente que interessa explorar e potenciar. Numa segunda vertente, eu diria que há que também dar atenção, e é um trabalho a fazer, que é dar continuidade e completar o quadro contratual com um conjunto de instrumentos bilaterais, alguns dos quais estão já, digamos, no pipeline, em vez de ser em negociação, mas que urge completar, nomeadamente um acordo cultural, o acordo para evitar a dupla tributação, e, portanto, e outros que possam vir a ser identificados. E, Obviamente que outra vertente absolutamente essencial prende-se com os serviços consulares que a Embaixada pode prestar, porque temos uma comunidade bastante significativa na Namíbia, muito proativa e que tem uma presença relevante no país. Obviamente que sendo um país com as dimensões, como é o caso da Namíbia, onde as distâncias geográficas são um problema, a aposta será para a introdução de novas ferramentas tecnológicas que permitam melhorar e facilitar os serviços consulares, nomeadamente com a abertura logo possível de um balcão do cartão do cidadão e também a operacionalização do CIRIC. E finalmente faria só mais duas referências, obviamente que a nossa presença penso que beneficia de mantermos, na senda do que já vinha sendo feito até aqui, um programa de atividades culturais que nos confirma alguma visibilidade local em termos dos nossos interlocutores e do público namibiano e obviamente sempre como pano de fundo de toda esta atividade é continuar um esforço do que se poderia designar genericamente diplomacia económica, com apoio, obviamente, às empresas portuguesas interessadas no mercado namibiano e divulgação, identificação de potenciais parcerias e outras oportunidades de negócio. E, portanto, eu diria, enfim, penso que não ultrapassei os 15 minutos que me atribuiu, se calhar nem esgotei, mas o objetivo é, como eu dizia, consolidar a dinâmica de reforço do relacionamento bilateral, beneficiando do facto de nós não termos contenciosos com a Namíbia, o que eu acho que é algo que temos que potenciar e explorar, e ao contrário do que acontece, por exemplo, com alguns parceiros europeus, aos quais eles são muito sensíveis, e obviamente também trabalhar no sentido de identificar novas áreas de colaboração futura com os parceiros namibianos. E, Sr. Presidente, gostaria de agradecer novamente esta oportunidade e estou naturalmente disponível para responder às perguntas dos senhores deputados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Embaixadora, pela sua exposição introdutória. Nós temos grande respeito nesta comissão pela capacidade de síntese, não? Embora não a cultivemos suficientemente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Sra. Embaixadora, é um prazer revê-la. Quero desejar-lhe as maiores felicidades nesta missão. A Sra. Embaixadora é quase uma recordista de missões difíceis no Ministério dos Negócios Estrangeiros, depois de fazer a Venezuela e a Líbia. Tenho a certeza absoluta que, e do sucesso que teve nessa sua passagem por esses países, tenho a certeza absoluta que tudo vai correr bem na Namíbia. Algumas questões breves que lhe gostaria de colocar. Em primeiro lugar, e que entroncam na exposição que fez, a Namíbia tem dois vizinhos poderosos, África do Sul e Angola. Dois países que estão, cada um com as suas características muito próprias, mas estão a atravessar uma fase delicada, quer sob o ponto de vista económico, quer sob o ponto de vista político. Nós sabemos muito bem que, por exemplo, relativamente ao caso de Angola, até há muito pouco tempo, podia-se dizer que Vinduque era uma das cidades africanas em que mais português se falava, exatamente por causa da existência de uma comunidade já praticamente permanente de angolanos e de luso-angolanos, que ali praticamente tratam tudo, ou quase tudo. A questão que eu lhe coloco é esta. Como é que avalia hoje as repercussões na Namíbia, quer no plano económico, quer a outros níveis, da evolução da situação nestes dois países? Porque, efetivamente, eu sei que há preocupações locais e convém, neste momento, podermos fazer uma perspectiva de médio prazo, relativamente, perspectivar no médio prazo aquilo que aí poderá vir. Da mesma forma, gostaria também que nos desse uma ideia acerca do modo como nos relacionamos com essa comunidade, para além da comunidade portuguesa, aquilo que definimos como comunidade portuguesa, aquelas cerca de 2.000 pessoas que ali existem, com nacionalidade portuguesa, ou pelo menos de origem portuguesa, como é que perspectiva a relação com a comunidade luso-angolana, porque para todos os efeitos são também portugueses, são pessoas com nacionalidade portuguesa, e que tipo de enquadramento é que pensa poder dar-lhes, nomeadamente, quer no plano da proteção consular, quer a outros níveis. Segunda questão que lhe coloco, que se prende exatamente com a referência que fez ao projeto da língua portuguesa, um projeto com bastante sucesso, tem a ver exatamente com a forma como uma das peças fundamentais desta nossa presença na Namíbia, o Centro de Língua de Oucão, que tipo de utilização é que pensa podermos dar-lhe? Uma vez que este centro tem uma particularidade, por decisão tomada aqui há alguns anos, por responsáveis nossos, está localizada num espaço que não é nosso, que é de uma escola particular, o que levanta a miúde significativas dificuldades. Eu gostaria de ouvir a sua opinião relativamente a esta matéria. É muito importante, evidentemente, o trabalho diplomático a este nível e gostaria de saber a sua opinião relativamente ao enquadramento exatamente do Centro de Oucão no contexto do projeto de difusão da língua portuguesa na Namíbia e já agora também como é que acha que ele se poderá desenvolver no futuro, tendo em consideração o número de professores que nós já lá temos e como é que perspectiva o futuro desse mesmo número de professores. Finalmente, uma questão derradeira que se prende com a situação em termos de segurança na Namíbia. Nós gostaríamos de ter uma ideia de como é que as coisas têm evoluído, até porque sabemos que alguns portugueses foram já alvo de algumas situações delicadas, difíceis, e gostaríamos de ter as suas impressões sobre esta questão, que é sempre uma questão muito delicada em África e não só. Muito obrigado e muitas felicidades uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cedário. Tem a palavra a Sra. Embaixadora.
Não é de grupo?
Sim, com certeza. Então, vai a Sra. Embaixadora, com a sua permissão, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo também por cumprimentar a Sra. Embaixadora e desejar-lhe as maiores felicidades no exercício do seu cargo, da sua missão. A Namíbia é um país muito particular, a vários títulos, não só na sua relação com Portugal, mas também no próprio contexto da África Austral, porque tem características que, de alguma maneira, apesar de ter os seus problemas, alguns deles foram também aqui já enunciados, apesar de ter os seus problemas, não deixa de ser um país que se distingue por alguns indicadores bastante positivos, não só em termos de evolução económica, mas também de boa governação, numa aposta determinada na saúde e na educação, apesar de, obviamente, subsistirem alguns desses problemas e também um desemprego relativamente elevado, que será sempre a origem de alguns dos problemas relacionados com a insegurança. No entanto, se calhar por a Namíbia ser também um país que foi uma antiga colónia alemã, eles assimilaram aquela disciplina e faz com que a Namíbia se distinga relativamente a alguns dos aspectos. A Namíbia, para Portugal, é um país que tem algum interesse particular, não só pelos acordos que existem com o nosso país, mas também por a língua portuguesa estar muito presente na Namíbia. E no próprio sistema de ensino, a língua portuguesa tem tido uma evolução bastante interessante, até, digamos, de alguma maneira surpreendente, na medida em que o português, a língua portuguesa desperta esse interesse, certamente também por causa do vizinho Angola, que é obviamente um parceiro comercial importante no âmbito da Cplp, mas nem por isso deixa de contar o país com a abertura que houve por parte das autoridades para integrarem o ensino do português no sistema educativo. E portanto a primeira questão que eu colocava à Sra. Embaixadora tem precisamente a ver com isso. Na medida em que existem mais de 20 escolas, eu não tenho bem preciso o número, que têm o português integrado, como é que se perspectiva a afirmação da língua portuguesa na Namíbia? Por outro lado, uma questão também relevante é que a comunidade portuguesa na Namíbia, não sendo numericamente muito, muito, muito grande, mas é uma comunidade que tem a sua visibilidade e que tem a sua importância, particularmente em termos económicos. Aquilo que eu lhe perguntava também neste contexto era de que maneira é que a comunidade portuguesa está na Namíbia, de que forma é que ela desenvolve a sua atividade e de que maneira é que se sente protegida. A Namíbia garante alguma proteção, enfim, mais do que alguns outros países em África, e portanto também temos interesse em saber de que maneira é que os empresários portugueses ali desenvolvem a sua atividade. Uma outra questão que gostaria de lhe colocar, mais duas questões, uma delas tem a ver com as condições que o consulado tem, que a embaixada e a secção do consulado têm para prestar o apoio à nossa comunidade, e uma derradeira questão que tem a ver com o facto de haver esse navio português que naufragou ao largo da Namíbia e que tem um tesouro avaliado, tanto quanto sei, na ordem dos 11 milhões de euros. E isso levanta muitos problemas, porque a partir da luz do direito internacional, esse tesouro pertence também pertence a Portugal, tanto quanto sei. E tratando-se de uma questão que eu julgo que tem despertado muito interesse mesmo também a nível internacional, em que contexto é que nós nos movemos e se entre os acordos que existem existe algum acordo que permita que haja uma cooperação entre Portugal e a Namíbia para procurar recuperar tudo aquilo que estava no navio, tudo aquilo que foi pelo menos conseguido que se consiga recuperar. Portanto, eram estas as questões que gostaria de deixar em nome do Grupo Parlamentar do PS e mais uma vez desejar-lhe boa sorte no exercício das suas funções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra de cumprimento à Sra. Embaixadora e de desejo de um bom trabalho nesta jornada que agora está a iniciar, não tanto para fazer um conjunto de perguntas, mas para tecer alguns comentários e perspectivas sobre o país em relação com os seus vizinhos africanos. Há uma perspectiva de promoção da língua portuguesa, muito fruto, como já foi dito, das relações que existem entre a Namíbia e a Angola. A dinâmica económica da Namíbia tem sido invejável, mas é verdade que está ao lado da Angola, cujos problemas económicos são também visíveis. E essa seria uma das primeiras perguntas ou opiniões, se os problemas económicos em Angola de alguma forma afetarão, por um lado, a comunidade portuguesa, não me parece que tanto, mas sim a promoção da língua e o interesse da língua na Namíbia. E depois, uma última pergunta, para ser também muito direto, sobre condições de trabalho, necessidades, desafios. É uma pergunta recorrente, porque também sabemos das dificuldades recorrentes, mas eu creio que, enquanto Comissão Parlamentar, também temos a obrigação de perceber as condições de trabalho nas nossas embaixadas, nos nossos consulados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Soares. Sr. Deputado Filipe Lobo d'Ávila tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a Sra. Embaixadora e, sobretudo, começar por agradecer a apresentação sumária que nos fez, que, apesar de sumária, foi muito rica, muito objetiva e muito clara. E, portanto, queria dizer-lhe isso, porque, como disse também o Sr. Presidente, nós nesta Comissão não somos normalmente muito... não temos por hábito esse poder de síntese e, portanto, não queria deixar de o dizer. A Sra. Embaixadora começou por utilizar aqui uma expressão que eu não queria deixar de reproduzir, que é referindo-se à situação da Namíbia como uma questão, como uma situação de estabilidade do ponto de vista político, económico, social, e que se distinguia pela positiva no contexto africano em que se situa, pelos indicadores positivos, o crescimento médio assinalável na última década, uma situação de reconciliação nacional, com preocupações sociais muito sérias em diferentes áreas, e, portanto, tivemos aqui um retrato bastante concreto daquilo que é a situação que a Sra. Embaixadora encontra. Eu, sabendo que nós, que Portugal tem procurado estreitar relações, quer do ponto de vista do quadro económico, quer até especificamente em áreas como o turismo ou da formação profissional, que são áreas, de facto, onde tem havido um reforço das relações empresariais, queria, Sra. Embaixadora, perguntar-lhe apenas colocar-lhe apenas duas questões. Uma primeira, que tem a ver com o ambiente de investimento que existe na Namíbia e quais é que, do seu ponto de vista, devem ser as nossas prioridades de investimento ou de conseguirmos sensibilizar os nossos empresários em termos de oportunidades de negócio na Namíbia. Portanto, um primeiro ponto. E, por outro lado, gostava de lhe perguntar, até porque, com base nos dados das exportações dos últimos anos, tudo poderia levar a crer que há até um decréscimo desse relacionamento entre os dois países. As exportações têm vindo a diminuir desde 2010, pelo menos de acordo com dados do AICEP, com uma variação que até é bastante significativa. Portugal desceu na classificação enquanto cliente da Namíbia de vários lugares, pelo menos dos dados que eu aqui tenho, até 2013, portanto, tínhamos descido da 23ª posição para a 16ª, aliás, ao contrário, da 16ª para a 23ª, e, portanto, verificando-se aqui uma situação de algum esfriar das relações económicas entre os países, pergunto-lhe o que é que podemos fazer e em qual deve ser a nossa estratégia para os próximos anos para conseguirmos recuperar destes dados mais recentes e evoluir na relação entre os dois países. Por fim, queria apenas perguntar-lhe se nos pode dizer, em parte o Sr. Deputado Paulo Pisco já colocou a questão, que tem a ver com os recursos humanos que estão à disposição. Gostava de lhe perguntar em concreto por quantos elementos é composta esta missão diplomática portuguesa, se do seu ponto de vista esta composição é ou não é adequada aos objetivos que estão em cima da mesa e que fazem parte da carta de missão da Sra. Embaixadora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Loudávila. Tem a palavra a deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento primeiramente em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Embaixadora. Já agradecer também a exposição clara, sucinta, que fez sobre o país e aquilo que são as linhas gerais da relação, das relações bilaterais entre Portugal e a Namíbia. Já aqui foram colocadas questões, não as vou repetir, porque acho que não vale a pena estarmos a repetir questões, mas, de facto, há aqui, reitero este pedido de informação relativamente à composição da missão diplomática, ao nível dos diplomatas, mas também porque uma missão diplomática não existe sem os outros funcionários, até porque eles são muito importantes para o funcionamento da missão e para a representação de Portugal e, sobretudo, na ligação com a comunidade portuguesa e sabemos do número significativo que isto tem. Mas também queria lhe colocar uma questão sobre não só os meios humanos, mas também os meios materiais. E, por vezes, têm-nos chegado preocupações relativamente aos portugueses e a pergunta, entenda mais até para obter informação, que creio que esta Comissão, e o meu grupo parlamentar tem todo o interesse nesse aspecto, aparece-nos muitas vezes preocupações com portugueses que, vivendo vários anos nos países, que têm baixas reformas, a dificuldade dos apoios e do acompanhamento até de chegar ao ASIC. E, portanto, relativamente a este aspecto, que informações que se nos pode dar, se há de facto essa realidade na Namíbia, porque de facto o acompanhamento, que é um acompanhamento que está consagrado na Constituição, é um dever de Portugal e do Estado português acompanhar as comunidades portuguesas e todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo, de fazer e reiterar votos de bom trabalho na Namíbia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra a senhora... Não, tem o Sr. Deputado Carlos Páscoa, pediu a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para aproveitar os 30 segundos que o deputado José Cesário não usou. Mas gostaria de cumprimentar a senhora embaixadora. Já não nos encontramos desde Caracas, mas tenho acompanhado o trabalho que tem feito, que fez em Caracas e que fez na Líbia. Se fez um trabalho tão brilhante nesses dois postos, a Namíbia com certeza será muito mais simples. Eu já tive a oportunidade de visitar a Namíbia em algumas oportunidades. Temos uma comunidade um pouco espalhada. Temos na Vinduque, na costa, principalmente em Swakopmund e Walvis Bay. Uma comunidade ainda bastante presente, mas que vem ao longo do tempo perdendo oportunidade, perdendo importância, principalmente na indústria da pesca e da manutenção de barcos e fornecimento de peças e redes, que era praticamente o monopólio da comunidade portuguesa e que hoje já está muito dividida, principalmente com os espanhóis. A única questão que eu gostaria de colocar seria em relação à condição de observador da CPLP. Acredita que o esforço que é feito no ensino da língua portuguesa possa ser já considerado como um desejo efetivo de serem membros de pleno direito da CPLP, ou é um assunto mais só de comunidade portuguesa? O investimento que está sendo feito no ensino da língua portuguesa, se a senhora embaixadora entende que é mais um assunto voltado para a comunidade, ou se tem a ver com o desejo da Namíbia de sair de observador para membro de pleno direito na CPLP. Muito obrigado.
Só favor, Sr. Deputado.
Peço desculpa, Sra. Embaixadora, mas vou ter que me ausentar, vou ter que ir a uma outra comissão. Não vou poder estar aqui a ouvi-la nas suas respostas, mas teremos o cuidado de ouvir a gravação e de registrar. Peço desculpa, mas estão-me a chamar para uma outra comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Tem a palavra a Sra. Embaixadora para responder às questões. Faz favor, Sra. Embaixadora.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como os senhores deputados próprios reconheceram, algumas das perguntas sobrepuseram-se e, portanto, eu vou seguindo a ordem de perguntas que eu tomei nota e, porventura, irei respondendo a perguntas que foram feitas mais tarde. Começaria, então, eu começaria talvez pelo projeto da língua portuguesa, que é de facto, digamos, o nosso projeto âncora da nossa presença na Namíbia e que obviamente tem uma relevância extremamente grande. Relativamente à questão, primeiro, isto baseia-se num memorando de entendimento que foi celebrado em 2011 com as autoridades namibianas e, portanto, trata-se de uma parceria. E a inovação deste projeto é que nós estamos a dar apoio à formação de professores namibianos. Portanto, em vez de se seguir uma estratégia que é parcialmente implementada, nós temos três professores no terreno do que é considerada a rede do Instituto de Camões, mas, de facto, a maior parte dos professores são namibianos deste projeto. Nós estamos, nesta altura, já em 23 escolas, abrangemos cerca de 1.900 alunos e, obviamente, com o principal interesse, e isto, as escolas são definidas de acordo com o Ministério da Educação da Namíbia, portanto, é um projeto a dois, nós trabalhamos muito estreitamente com eles, obviamente que o maior interesse inicial se verificou na fronteira com Angola, porque as pessoas reconhecem a vantagem da aprendizagem do português, que tem efeitos práticos. E, portanto, é assim. Por isso, quando pergunto ao Sr. Deputado Carlos Páscoa se o projeto tem a ver essencialmente com a comunidade portuguesa, não necessariamente. Também, mas não só. Aliás, eu diria que o primeiro vetor é o interesse das autoridades namibianas, que percebem o interesse do português enquanto língua global, língua de negócios, e nesse caso o facto de serem vizinhos de Angola tem obviamente uma importância fundamental, e nessa medida este projeto vai muito ao interesse, vai de encontro ao interesse manifestado pelas autoridades namibianas, que estão muito cientes, penso eu, do potencial da comunidade de países de língua portuguesa, mas que estão numa fase, digamos, eu tenderia a descrever ainda um pouco passiva, ainda não tiraram todo o partido do potencial que encerra o Estatuto Observador Associado. E, portanto, há aqui alguma inércia que convém também da nossa parte tentar, enfim, despertar o interesse deles, alertá-los para as potencialidades, mas tudo isto combinado com o interesse da língua portuguesa. Só para vos dar uma ideia, em Vinduque, os grandes consumidores eram os consumidores angolanos. Nos últimos anos foram construídos centros comerciais basicamente para dar vazão ao consumidor angolano que vinha, aterrava na sexta-feira e passava o fim de semana de compras e voltava para Luanda. Obviamente, e agora fazendo a ligação, a Namíbia está a ressentir-se naturalmente da crise em Angola e, portanto, os consumidores angolanos não chegam com a mesma frequência nem com a mesma, nem com a mesma liquidez e isso, obviamente, é um problema. É um problema também acrescido porque há que reconhecer os consumidores angolanos inflacionar o mercado imobiliário em Vinduque especialmente. E, portanto, há ali uma pequena bolha que ainda não se percebeu muito bem como é que pode evoluir. E, portanto, o projeto da língua portuguesa é o projeto âncora. Nós trabalhamos estreitamente com o governo namibiano e, nesta altura, falando especificamente no centro de Ocão, é um centro de língua que está inserido na Escola Internacional de Vinduque, que foi, na altura, o parceiro em encontrado no âmbito de uma parceria no qual Portugal, na altura, construiu, suportou os custos da construção do centro e, em troca, esta escola acolheu o centro e é responsável e assegura todas as despesas de manutenção. As dificuldades que o Sr. Deputado José Cesário alertava, penso que foram anteriores à minha chegada e foram num determinado contexto que eventualmente se prendia, e eu estou, enfim, a falar de quem acabou de chegar, não conhecendo, enfim, não tendo testemunhado as dificuldades, mas tinham a ver muito com dificuldades de relacionamento, que nesta fase, com a nova coordenadora adjunta de ensino, que está residente em Vinduque, penso que temos conseguido ultrapassar, há uma relação muito cordial e essas dificuldades desapareceram. Há ali um sentido de parceria mútua, eles precisam do centro, nós facilitamos a sua utilização para a escola e, em contrapartida, a relação está muito saudável nesta fase. A dificuldade do centro, e aí é que é o nosso grande desafio, é a localização da escola. Só para vos dar a ideia, Vinduque é uma pequena cidade, que aqui nós diríamos uma cidade de província, que não tem trânsito, mas para os namibianos esta escola fica já nos arredores. Portanto, qualquer iniciativa nossa de dinamização do centro, de fazer atividades, porque o centro tem instalações magníficas, devo dizer, é o melhor centro em Vinduque, a par do centro franco-namibiano. Só que enquanto o centro franco-namibiano está na rua principal, no centro de Vinduque, a nossa fica, digamos, em Algés, lá do sítio. E, portanto, isso para os namibianos é já fora do centro e eles não vão. Não vão porque não há transportes públicos, portanto, o namibiano que tem que utilizar os transportes públicos não vai para lá e muito menos à noite. E vemos os que possuem transporte automóvel, na tradição namibiana, qualquer coisa que saia daquele raio de 3 km ali no centro de Vinduque não participam.
Mas
Oh, Sr. Deputado, boa pergunta, mas isto já foi em 2003.
Não sei se até pode ter sido feito na altura das novas quinhentistas. A pergunta é, porquê é que foram fazer um centro para o Algés lá do sítio?
Já em 2012, olha, pensava que era 2003. Eu penso, a explicação que eu encontro, penso que foi o parceiro que na altura foi identificado como estando disponível para fazer esta parceria nos moldes que foi apresentada, é que nós suportaríamos os custos e eles a manutenção. E há que reconhecer. E a queda, de facto, é uma escola com uma excelente reputação e que tem excelentes condições. E, de facto, não terá sido devidamente ponderada esta resistência dos namibianos a ir para fora do centro da cidade. E, portanto, o nosso desafio atualmente, eu posso-vos dizer, só para, mesmo agora durante o Euro, nós fizemos o visionamento de todos os jogos e conseguimos, de facto, que as pessoas fossem lá. Mas, inevitavelmente, mesmo junto dos portugueses, a resposta é: mas isso fica muito longe, estamos a falar numa distância de carro de 5 minutos sem trânsito para lado nenhum. Mas há esta relutância que nós estamos a tentar ultrapassar, mas não é fácil por esta dificuldade. Continuando na lista das perguntas, e eventualmente, vou-me perdoar se eu eventualmente, à medida que vou correndo o meu papel, posso voltar atrás, mas isto a conversa é também com mais trajas. A outra questão que me foi colocada era a questão da segurança. Uma avaliação da segurança na Namíbia, obviamente, não se compara de todo com o que se passa na África do Sul, e, portanto, a criminalidade aumentou, definitivamente, isso é reconhecido pelos representantes da comunidade, como pela própria comunidade. Toda a gente conhece um episódio de alguém que foi assaltado e, enfim, que causa alguma preocupação, porque há um nível de violência gratuita que obviamente inspira bastante preocupação. Acho que há também, e talvez vão-me perdoar, vinda da Venezuela, acho que há aqui algum exagero na percepção, porque realmente chegam a Vinduque e há todas as casas, moradas, redes elétricas, enfim, que até, vendo o nível de violência que existe, comparando com uma situação que eu conheço da Venezuela, tendo a achar que há aqui talvez um excesso de zelo. Mas obviamente as pessoas estão preocupadas, mas felizmente, e é um tema que eu posso dizer que abordei na última reunião, na primeira que tive com o Conselho Consular de Vinduque, e a percepção é que já os portugueses não são especialmente visados, enfim, sofrem da criminalidade como sofrem os vários segmentos da sociedade namibiana, mas ainda está num nível relativamente baixo e que não inspira de todas as preocupações que se registam na África do Sul. Relativamente ao impacto da crise nos países vizinhos, esse impacto faz sentido a diversos níveis. Eu já referi um pouco o caso de Angola e dos consumidores angolanos, mas a Namíbia sofre, obviamente, também o impacto da crise na África do Sul. Isso reflete para já porque o dólar namibiano está indexado ao rand e, portanto, a recente desvalorização do rand, obviamente, também teve impacto sobre o dólar namibiano. Há uma inflação e com uma... A economia namibiana é extremamente dependente da economia sul-africana, uma vez que quase tudo é importado da África do Sul, há uma inflação importada e obviamente, também alguma instabilidade reflete sobre a flutuação cambial, mas a Namíbia reconhece que não tem capacidade, é uma economia muito pequena para ter autonomia e poder autonomizar-se. Isto eu passaria, juntando este elemento da economia, com a pergunta do Sr. Deputado Filipe Lobo Ávila sobre a questão do investimento e da sensibilização dos empresários para o mercado namibiano. Primeiro ponto, penso que os dados que têm, obviamente que eu reconheço que os dados dos fluxos comerciais com a Namíbia são bastante inexpressivos. Mas, de qualquer forma, essa tendência de diminuição que falou, penso que foi pelo menos invertido o ano passado, porque em 2015 verificou-se que era um aumento das nossas exportações, ainda muito pequeno, estamos a falar de 2 milhões e meio, mas também um aumento das importações, que estão na ordem dos 25 milhões, sobretudo por causa do peixe congelado que importamos. Mas qual é o drama para atrair as empresas portuguesas para o drama? Qual é o drama? Ou qual é a dificuldade de atrair as empresas portuguesas para o mercado namibiano? É que é uma economia muito pequenina, estamos a falar de uma economia com 2,3 milhões de consumidores e, portanto, não tem escala e, portanto, é muito difícil atrair. Qual é o ângulo e a estratégia que eu tenho utilizado nos contactos que vou mantendo com as empresas que já manifestaram o interesse? É a estabilidade, precisamente, que eu falei e que é um contraste com os países vizinhos. E que depois também se reflete em vários indicadores do ponto de vista económico, da estabilidade, da percepção da corrupção, que é dos mais baixos em África, da facilidade de fazer negócios, que é das mais elevadas no continente, da previsibilidade regulatória, que é uma segurança para um potencial investidor. Um ambiente macroeconómico estável e tudo isto, em contraste com os dois países vizinhos, é atrativo, acrescido um elemento que eu acho que faz a diferença, que é a Namíbia faz parte da União Aduaneira da África Austral, da SACO, que integra também a África do Sul, Lesoto, a Suazilândia e o Botswana, que tem uma pauta aduaneira comum e onde há livre circulação de mercadorias e, portanto, a empresa que se estabelecer na Namíbia, pode utilizar a Namíbia como plataforma de entrada nestes mercados. Acresce que há um ano, sensivelmente, ou há mais, há dois anos, foi assinado um acordo tripartido entre a CADC, a COMESA e a Comunidade Económica Oriental, que, se chegarem a concretizar, e é esse o plano, uma zona de comércio livre entre este acordo tripartido, dá o acesso a um mercado de 600 a 700 milhões de consumidores. E aí é que mais uma vez falamos na vantagem da estabilidade que eu falei da Namíbia nos diversos planos, que é um contraste com a parte dos países que entregam, que vão integrar esta comunidade. E portanto é por essa via que nós estamos a tentar sensibilizar os nossos, as nossas empresas. Algumas já demonstram algum interesse. Há uma pergunta que obviamente surge, nomeadamente para as empresas portuguesas que estão em Angola. Seria uma expansão natural e agora que o mercado angolano está numa fase de retração? Eu gostaria de fazer aqui uma ressalva que me parece, nomeadamente para as empresas portuguesas na área da construção, que é, enfim, uma grande fatia das empresas portuguesas em Angola. Eu acho que é um mercado muito difícil e o mercado namibiano não se conquista sem uma presença no terreno. Não dá para as empresas fazerem uma abordagem, vão lá fazer uma visitinha de prospeção, voltam daqui a 15 dias ou daqui a 3 meses. Isso na Namíbia não funciona e, sobretudo, no mercado da construção, enfim, que está dominado pelas parcerias namibiano-chinesas. E, portanto, é que apresentam preços muito competitivos e, portanto, é um segmento muito difícil. Dito isto, há oportunidades de negócio e de setores, e nomeadamente as energias renováveis é um que salta à vista, mas eu notei muito positivamente, por exemplo, nesta altura posso partilhar convosco, a Galp acabou de assinar a concessão para 2 blocos para a exploração de petróleo no offshore namibiano, na bacia do Alvis Bay. Nós temos uma empresa portuguesa que está a fazer a fiscalização da expansão do porto do Alvis Bay, que o governo namibiano pretende converter no grande hub logístico regional, e portanto esta empresa portuguesa, a HV1 está, de engenharia, está com um gigante chinês, que é a Shago, a Sheng, confesso já não sei o nome da empresa chinesa. Temos 2 bancos luso-angolanos, o BIC e o Banco Atlântico, que abriram agências e têm licenças para operar com bancos na Namíbia, para além de toda aquela comunidade luso-descendente que domina muito do pequeno comércio, de retalho, dos supermercados, e tem uma presença muito visível. Portanto, isto é um processo, não é um mercado fácil, não, é um mercado bem regulado, onde obviamente o networking também funciona e eles não são imunes a isso, e para isso é essencial uma presença constante no terreno. Portanto, a ideia de vai-se lá agora e depois volta-se lá 3 meses exige uma presença mais continuada das empresas portuguesas. Passando aqui
a questão do barco.
A questão do barco, exatamente. O barco foi descoberto em 2008 e Portugal, na altura, despertou imenso interesse internacional e, na altura, a Namíbia pediu o apoio da comunidade internacional, nomeadamente de Portugal e de Espanha, que se presumiam ser, à partida, os barcos, os países de bandeira do navio descoberto. E a atitude de Portugal, na altura, foi de, ao abrigo e no quadro da Convenção da Unesco de Proteção do Património Cultural Subaquático, a atitude de Portugal foi de mostrar total disponibilidade para salvaguardar o património que foi descoberto, potenciar o seu estudo numa perspectiva de estabelecer um conhecimento científico para uma descoberta de um inequívoco valor científico. Confesso que não sei se está avaliada em 11 milhões ou em 12 milhões. Eu acho que o interesse deste achado arqueológico é, de facto, do ponto de vista científico e a oportunidade de partilhar isso com o mundo. E, portanto, Portugal privilegiou mais uma colaboração com as autoridades namibianas, tendo, em consequência disso, assinado um memorando de entendimento de cooperação nesse domínio, mais do que, eventualmente, prosseguir uma via de reivindicar os seus direitos enquanto país de bandeira da NAO encontrada. E ao abrigo desse memorando de entendimento, já foram identificadas algumas ações concretas de cooperação, nomeadamente a catalogação e identificação, fazendo um catálogo das moedas de ouro que foram encontradas, que estão depositadas no Banco Nacional da Namíbia e que estão é um catálogo que está a cargo do professor, do reputado historiador Luís Filipe Tomás, e que deve estar concluído muito em breve. E a ideia é depois transmitir e oferecer isto, obviamente, às autoridades namibianas, fazer uma exposição das moedas, mas ser isto a primeira ação de outras que possam vir a ser vir a ser definidas na área da formação, da museologia, da catalogação e tudo. Há receptividade das autoridades namibianas e penso que, enfim, a recente reportagem que saiu na RTP deu uma imagem um bocadinho de alguma desorganização e tudo aquilo, passa a expressão da linguagem, alguma bagunça no banco, e não foi o caso. Obviamente que o que aconteceu, e só para partilhar convosco, eles chegaram lá e obviamente houve aquele... os códigos de acesso à caixa forte onde estavam as moedas não coincidiam. E penso as autoridades namibianas decidiram fazer uma investigação rigorosa porque é que aconteceu, porque é que os códigos não coincidiam. E, portanto, eles sempre disseram, nomeadamente aos jornalistas da RTP, que eles poderiam filmar as moedas. Tinham é que aguardar que o processo de investigação fosse concluído e que não era compatível com o timing da equipa de reportagem que estava lá há mais de 3 ou 4 dias e eles iam precisar, porque iam reunir os funcionários do Museu Nacional da Namíbia, que é, digamos, a entidade namibiana que é o nosso interlocutor ao nível deste memorando de entendimento, os elementos do Banco Nacional da Namíbia, para se perceber porque é que não havia aquela coincidência dos códigos. Aliás, devo-vos dizer, em contacto com a diretora do Museu Nacional da Namíbia, ela disse-me logo que fazia questão que, assim terminado o inquérito, me convidar para eu ir ver, para mostrar que não havia a menor... enfim... que estava lá tudo como devia de estar, e nós, obviamente, também da nossa parte dissemos que compreendíamos que era, obviamente, é embaraçoso para eles, e eles não ficaram nada satisfeitos, mas querem conduzir a sua própria investigação para saber o resultado. Enfim, mas a reportagem deu uma outra tónica, mas que penso que não corresponde à seriedade com que os namibianos estão a tratar e têm cuidado do tesouro. Outra pergunta que penso que foi comum a várias intervenções é as condições da embaixada e dos funcionários. Que posso eu dizer-vos? Eu cheguei e tive uma redução de 50% numa equipa que já era muito pequenina, porque a embaixada tem apenas um funcionário diplomático, sou eu, depois tem uma funcionária administrativa que está à beira da reforma daqui a um ano e que, do ponto de vista de, digamos, conhecimentos tecnológicos, tem algumas deficiências, e nós contávamos sobretudo com duas estagiárias do programa PEPAC que cessaram a sua função. Perante este cenário, obviamente, extremamente reduzido, que coloca problemas se eu vou de férias, temos que fechar, o Ministério destacou um funcionário por um ano. Recebi, entretanto, a autorização para contratar um assistente administrativo, mas enfrento uma dificuldade agora que já fui alertada, estou no processo de lançar o concurso, é que com a revisão das nossas tabelas remuneratórias para a contratação de funcionários no quadro externo, não é compatível com o salário na Namíbia. Portanto, já toda a gente me disse que provavelmente eu não vou ter candidatos, porque o salário que nós oferecemos são cerca de 550 euros, que é menos do que ganha um início da função pública namibiana. E, portanto, pode aparecer alguém que vai estar ali numa postura, peço desculpa da linguagem, dar o salto, assim que encontrar uma coisa melhor, vai sair, porque não tem seguramente outras oportunidades num salário mais elevado. E, portanto, enfim, vamos obviamente lançar o concurso, mas não é fácil porque está muito abaixo do salário médio que é praticado na Namíbia, ainda mais no setor privado, e, portanto, vai ser muito difícil preencher a vaga. Tentamos, e por isso eu dizia, que em termos de assistência à comunidade portuguesa, a solução, que é a única coisa que eu vejo, é realmente as novas tecnologias e, portanto, tentar suprir, na medida do possível, com permanências consulares, mas é um quadro difícil, mas que não é único. Portanto, eu queixo-me no Ministério e eles dizem sim, mas a senhora está-se a queixar, mas também os outros postos se queixam. Portanto, temos que tentar fazer omelete com os ovos que temos, não será fácil, mas vamos tentar. Penso que terei coberto a maior parte das perguntas. Peço desculpa se deixo responder a algum, Sr. Deputado. Estou à disposição.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Antes de despedir formalmente, em meu nome e da Comissão, queria só dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros vai acompanhar, continuar a acompanhar com muito interesse as várias questões que foram aqui suscitadas. A África Austral é, como é evidente, um interesse de Portugal constante e permanente. E a questão da nau também é uma questão que nos interessa muito. As versões sobre o que está a passar com essa nau são muito contraditórias, nem todas são tão otimistas como aquela que nos trouxe aqui a senhora embaixadora. a nau só não é integralmente resgatada para o Estado português porque a Namíbia não é signatária de uma convenção da Unesco sobre a recuperação histórica, então assim sendo não se percebe quais são os termos, porque então terá que haver uma partilha do espólio recuperado da nau, e Portugal também não parece que possa ter uma atitude angelical de ter um desinteresse total em relação a património que é também património português, é primeiro património português, e portanto os recursos do país são limitados, os da Namíbia são seguramente mais limitados ainda, incluindo no plano da competência científica, e portanto espero que Portugal, independentemente do governo, não se desinteresse do que se está a passar relativamente ao espólio que venha a ser recuperado dessa embarcação. Posto isto, resta-me, em nome da Comissão de Negócios Estrangeiros e todas as bancadas, agradecer à senhora embaixadora. Faz favor, senhora embaixadora.
Não, eu só deixava um artigo, e penso que não há um grupo parlamentar de amizade Portugal-Namíbia. Eu deixava aqui a sensibilização dos senhores deputados, se eventualmente, penso que nesta legislatura já não vai a tempo, mas, enfim, fica a nota, sobretudo acho que seria uma parceria interessante com o país que tem provavelmente as melhores credenciais democráticas em África, ter um grupo de parlamentar amizade com a Namíbia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Os grupos de amizade obedecem um número clóloso, já está esgotado com outros países. Portugal tem relações externas proporcionadas para a sua dimensão, como sabe, e portanto as coisas são o que são. Muito obrigado, Sr. Embaixador.